No submundo do comércio ilegal, o mercado negro de passaportes emerge como uma rota de fuga para aqueles que buscam uma nova identidade, ou uma saída para circunstâncias desesperadoras. Operando nas sombras da sociedade globalizada, esse mercado clandestino é um universo complexo e perigoso, onde os compradores e vendedores se encontram em uma dança arriscada de oferta e demanda. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao Arquivo Indecifrável, nosso quadro aqui do podcast Espaço Indecifrável, onde nós apresentamos algumas histórias misteriosas, curiosas e também interessantes. Lembrando que o nosso podcast ele sai toda segunda-feira, então se você gostar desse episódio que nós iremos comentar, na próxima segunda-feira você pode gostar também, olha só. Então já deixa aí no seu calendário, no seu Google Calendar, que agora ninguém usa mais calendário de papel, né? Deixa aí no seu bloco online de notificação. Obviamente, se você estiver no Spotify ou outra plataforma de podcast, você vai ser notificado também. Mas lembrando, então, que todos os episódios aqui do Espaço Decifrável estão saindo a cada segunda-feira. Não vamos deixar também de falar aqui do nosso programa de apoio. Queremos agradecer aos nossos novos apoiadores. Muito legal que vocês estão nos ajudando. Vamos deixar o link aqui embaixo para caso você queira conhecer os nossos planos, saber os benefícios que você pode ter e também nos ajudar e também participar, né, do nosso podcast, estar mais ativo, mais engajado com a gente. Você pode então nos apoiar para a gente conseguir aqui continuar publicando, né, porque dá uma trabalheira pesquisar, editar, temos diversos outros custos. Então é isso, gente. Não esqueça aí de nos apoiar, que é muito importante para a gente continuar aqui produzindo esse nosso conteúdo que já estamos há anos produzindo. Beleza? E nesse episódio, nós vamos falar sobre o mercado negro de passaportes, como vocês entenderam no nosso briefing, que é uma história bem interessante e que a gente vai contar aqui com alguns detalhes ao decorrer, então, desse nosso programa. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos ao episódio de hoje. Os mestres da falsificação. Nos recantos mais obscuros da internet e em redes de contatos secretas, os compradores em potencial são atraídos por promessas tentadoras de passaportes autênticos, cuidadosamente falsificados para evitar qualquer suspeita. Os vendedores muitas vezes são mestres na arte da falsificação, capazes de produzir documentos que desafiam até mesmo os olhos mais treinados. Bom, para começar sobre esse episódio que a gente está falando aqui sobre a falsificação de passaportes, né? Esse aqui foi um tema que eu vi bastante fervoroso nas redes sociais, muito porque a Polícia Federal Brasileira, ela registrou muitos casos, né? Eu não sei ao certo quantos casos, mas foram milhares de casos de passaportes sendo falsificados, até passaportes falsificados de pessoas que estavam sendo supostamente refugiadas no Brasil. É uma parada bem, bem complicada. E você sabia, Sérgio, que existe uma diferença entre a coloração dos passaportes e as suas especificidades? E você sabe qual é essa diferença?
Entre os passaportes de país, você tá falando?
Isso.
Isso aí eu tô ligado, né? Cada tem um que é meio vermelho, o brasileiro é azul escuro, né?
Isso, exatamente. Mas o que acontece? Muita gente acha que cada país pode definir a sua coloração e pronto, é meio que assim, sabe? Uhum. Só que não, a coloração dos passaportes, elas têm um diferencial que é meio que dado até pela ONU. Sabia disso?
Isso eu não
sabia.
Então,
por exemplo, assim, os países que fazem parte de alguns acordos, eles têm passaportes de coloração parecidas. Uhum. Então, por exemplo, o Brasil, ele tá no Mercosul.
Sim.
Então, os países que estão no Mercosul têm o passaporte com a coloração aquele azul marinho escuro,
sim,
né? Os países que fazem parte da União Europeia, no caso, né, tem um passaporte, que é o famoso passaporte vermelho. Só que esse passaporte vermelho ele não é obrigatório para todos os países da União Europeia. Esse passaporte também pode mudar de coloração, que também pode ser um azul escuro, porque a União Europeia ela meio que determina algumas colorações, né, de passaportes e tal. Teve uma grande polêmica na época do Brexit, né, quando a Inglaterra saiu da União Europeia, porque eles também modificaram a coloração dos passaportes deles. E tem umas coisas bem interessantes sobre essa coloração dos passaportes, essas diferenças, porque existem alguns passaportes, tipo de coloração preta, que os Estados Unidos utilizam esse passaporte, né? É o passaporte de coloração preta, só que é azul escuro nos Estados Unidos e tal. Mas tem alguns passaportes de coloração preta que são os passaportes globais, cara. Esses passaportes são muito interessantes. Porque tu sabia que existe um passaporte que ele é aceito no mundo todo, cara?
Não.
É o passaporte do cidadão do mundo, cara. Eu conheci um cara, que é o Maxim, que é o russo que participou do episódio 2 do Espaço Decifrável, participou há um tempão.
Sim, lembrei dele.
Se lembra dele? Que ele fala sobre o Alexei Vyatlov. Ele fala em russo, né?
Sim.
O que acontece? O Maxim, eu conheci ele porque na época que eu vim imigrar aqui pra Portugal e tal, eu fiquei num hostel e tal nos primeiros dias, aí eu conheci ele. E aí ele era meio que nômade digital, entendeu? E ele tinha um passaporte que era de cidadão do mundo, cara. Tu sabia dessa parada? Que é um passaporte...
Como é que a pessoa vira um cidadão do mundo?
Então, ele meio que me explicou mais ou menos assim. Você tem que, tipo, meio que entrar em contato com... É tipo com a ONU, mais ou menos assim, entendeu? Ele mandou uma solicitação pra um órgão dentro dos Estados Unidos, com o passaporte dele russo e tal. E ele fez uma série de processos seletivos e uma série de visas, pode-se dizer assim, entendeu? Então, ele teve que tirar, primeiro, a autorização dele para ele entrar nos Estados Unidos, né, o visa norte-americano. Depois ele tirou um visa, né, para o Japão, um visa para outros países específicos que ele queria fazer a viagem dele. E aí depois ele fez uma solicitação para ele tirar, então, como ele era nômade digital e ele não tinha um local físico, e ele não se identificava como russo, ó, polêmica, né? Ele era totalmente contra o governo ali na época e barra atual e barra para sempre, né? Do Putin, ele não era a favor daquilo, e ele fez várias justificativas e participou desse processo seletivo da própria ONU, assim, e tal, pra solicitar, então, tipo como se fosse a emancipação dele de qualquer país, entendeu? Uhum. E aí ele virou um cidadão do mundo, e aí ele teve direito ao World Passport, né, que é um passaporte de cidadão do mundo. E aí ele tem acesso a todos os países, cara. É muito doido isso. Aí ele pode entrar nos Estados Unidos e tal, entendeu? Só que, obviamente, ele tem que fazer algumas solicitações, né? Às vezes umas solicitações eletrônicas, uns pré-avisos eletrônicos. E uma coisa interessante, cara, que você sabia que o português, ele não precisa de visto pra entrar nos Estados Unidos, cara?
É, isso eu tô ligado. Precisa só uma autorização online, né? Você vai lá e preenche os negócios e gera autorização,
cara,
se eu não me engano.
Cara, é uma autorização de $16 que você pode fazer durante o teu voo, tá ligado? Tipo, tu compra o bagulho, tu tira lá a autorização eletrônica, paga os $16 e viaja, pô. E pronto, você pode ficar até um ano nos Estados Unidos com essa licençazinha. Depois você tem que trocar, né, pô, green card e tal. Porque Portugal tem um acordo, né, com os Estados Unidos. Até porque Portugal é um país, assim, nos dados e tal, né, e também, assim, eu vendo como é que é Portugal, é um país extremamente seguro e tal, né. Então, e tudo isso facilita a entrada de portugueses nos Estados Unidos sem o visto e tal, entendeu? Mas é muito interessante essa parada dos passaportes, porque ele gera uma grande polêmica pelo fato do passaporte ser um aval muito forte, né? Do tipo assim, o passaporte, ele é o bilhete de entrada de uma pessoa em algum país. E dependendo do grau do passaporte e o quão valioso ele pode ser, né? Porque, tipo assim, tem alguns países que têm muitas cooperações, né? O Brasil, por exemplo, é um país que é muito amigável, né? Então, como o Brasil é um país muito amigável, ele pode acabar... O passaporte brasileiro pode acabar sendo um passaporte muito visado pra galera que quer fazer algum tipo de falcatrua, né? Utilizando... Uhum. O passaporte brasileiro, assim como o passaporte também americano, o passaporte, enfim, de outras nacionalidades que também tem muitos e muitos acordos de cooperação entre vários países, né? Só que assim, cara, você sabia que existe um passaporte que é um passaporte de não cooperação?
Não.
Eu tava pesquisando isso, do tipo assim, por exemplo, vamos supor não, né? Vamos pegar ali a guerra que tá acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia e tal. Os países, eles não estão em cooperação porque estão em guerra, correto?
É.
Se um russo quiser entrar na Ucrânia legalmente pelo aeroporto e tal, pegando avião e etc e tal, ele não pode entrar com o passaporte dele. Porque, vamos supor que em época de guerra, os russos não podem entrar na Ucrânia e vice-versa. Isso eu tô colocando uma suposição extrema, né? Eu não sei como é que tá essa entrada, essa circulação de cidadãos, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, talvez não seja assim, mas enfim. Mas é basicamente, é pra isso que serve esse passaporte. Caso você tenha que entrar num país... Que o seu país não tem um acordo de cooperação ou que vocês estão em guerra e etc., o seu país pode emitir um passaporte marrom que é um passaporte que indica que, olha, eu estou entrando no seu país, mas eu não sou bem-vindo, tá ligado? É muito doido isso. No Brasil, é muito louco. No Brasil, tem poucos registros de pessoas que entraram no Brasil com passaporte marrom, entendeu? Eram pessoas que foram condenadas em outros países e vieram para o Brasil para fazer algum processo de... Sabe essa galera que faz crime em outros países e vem para cá, tipo, pô, agora eu vou cumprir a pena? Ou então alguém que fez um crime aqui e fugiu para outro país e aí volta para o Brasil e aí tem que vir com um passaporte meio que... O passaporte marrom, que é o passaporte de, pô, a gente vai aceitar esse cara aqui, mas esse cara não é bem-vindo aqui, tá entendendo? Então é tipo uma parada meio assim, entendeu? Tem um outro passaporte que é o passaporte rosa também, cara, que são passaportes emergenciais. Então vamos supor, você vai pro Japão, fica bêbado, perde teu passaporte. E agora? O Japão vai lá, você vai lá no órgão do Japão e eles vão emitir um passaporte pra você com um passaporte rosa, de coloração rosa, que é um passaporte emergencial, que você pode utilizar pra você voltar pro seu país ou então ir pra algum outro país que você vai estar, né, utilizando por um tempo limitado. E parece que ele é válido por, sei lá, por 10 dias só, esse passaporte, entendeu? Então existe toda uma experiência, uma parada, uma ciência dos passaportes, cara. Isso é bem interessante, né? E isso é muito visado para quem? Para os traficantes, para as pessoas que querem fazer, né, as falsificações ali e tal, de passaportes e tal.
Você sabia que... Uma curiosidade agora, momento curiosidade. Sabia que o passaporte brasileiro é o 17º passaporte mais poderoso do mundo?
Caramba, de quase 200 países. o Brasil, ele... O Brasil é muito amigável, né? Mas tu disse que ele é poderoso em termos de segurança?
Não, ele é poderoso no sentido de quantos países você consegue entrar sem visto. No Brasil são 173. Com um passaporte brasileiro 173. Você consegue entrar em 173 países sem precisar de visto.
Caramba, cara. Não teve uma parada que parece que nos Estados Unidos o brasileiro também não ia precisar mais fazer aquele processo? Mas eu acho que isso não vai acontecer hein?
Agora quem precisa de visto pra vir pro Brasil é o americano, né?
Ah, é, né?
Tava agora um rolê virou, desse, né? Assim. Não sei se já tá valendo e tal, mas ia mudar, assim. Mas, ó, mas pra quem ficou curioso, os países que tem então, na primeira posição, né, do passaporte mais poderoso, assim, que entra em mais países sem precisar de visto, é a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, o Japão e Singapura. Eles conseguem entrar em 194 países sem visto.
Caramba, cara. Que loucura. Tem uma história, cara, que ainda sobre, tipo... passaportes e tal, tem uma história muito maluca, que é conhecida aí nas internets, na Deep Web, que era um cara que ele vendia passaportes e ele fazia a falsificação, tipo, super sofisticada, entendeu? Uhum. Utilizando, tipo, uns maquinários malucos e tal, com habilidades, assim, da Casa da Moeda e tal. Isso é uma parada interessante, né? Que o passaporte ele é feito pela Casa da Moeda. Uhum. E aí ele era chamado de um mestre ali na Deep Web. E aí, tipo, a galera que ia, tipo, ele cobrava, sei lá, velho, acho que eram 5 mil euros pra fazer um passaporte, você escolhia o teu país, comprava do cara e tal, e o cara fazia um passaporte perfeito, e que, tipo assim, mano, a polícia escaneava o passaporte, tava dando válido no sistema, o cara era, tipo, um super hacker, assim, entendeu? E a pessoa entrava, sabe? Tipo assim, o que que acontece? A polícia ficou um tempão, a Interpol, procurando esse cara e tal, porque era meio que assim... A própria Interpol encomendava, às vezes, o passaporte legal dele, o que era pra ver, pra tentar rastrear, entendeu? Uhum. Só que eles não conseguiam, cara. E eles viam que o cara tava ativo. Até que eles conseguiram, finalmente, depois de muita pesquisa, muito processo e tal, ir atrás do esconderijo desse cara, encontrar o esconderijo desse cara, entendeu? E aí, depois, quando eles entraram, tinha, tipo, cara, tinha um maquinário, mano, um bagulho da NASA, assim, pro cara falsificar, entendeu? Só que, assim, não encontraram o cara. E como o cara, ele só era intitulado como mestre, e ele era um hacker profissional, além de ser também um falsificador, né? Ele não foi encontrado, cara. E ficou um grande mistério, assim, tipo, encontraram o esconderijo dele, mas não encontraram o cara. E o cara provavelmente ainda está fazendo isso até hoje. Ou ele deve ter desistido, ou ele morreu também, né? Sei lá, por isso que não encontraram o cara, né? Não sei.
Bem, mas história de filme, hein?
Ficou um grande boato aí e tal, do tipo, quem era o mestre falsificador e tal, né? E o mercado... Esse mercado, ele é muito maluco, né? Mercado de falsificação e tal. E é muito perigoso, porque, tipo assim, esse negócio de falsificação, cara, gera... Porque, assim, tem muita gente que vai... porque eu tô com um momento difícil na minha vida, vou ter que fazer aquilo que é pra eu, sei lá, mudar de país, ou porque, sei lá, eu tô ferrado de grana. Tem algumas pessoas que têm umas mentalidades não que são erradas, tá? Quero deixar claro que são erradas, mas não são, assim, maliciosas, pode-se dizer. Porém que, tipo assim, essa galera que também compra passaporte não é só a galera que quer mudar de vida e quer entrar num país pra, tipo, pra poder trabalhar e ficar de boas. Tem criminosos que fazem isso.
Eu acho que a maioria fudida. É criminoso.
Porra, pra caramba, isso, cara.
Porque você pega quem precisa ir pra um outro país, porque, sei lá, tá com dificuldade, acha que pode conseguir algo melhor, né? Ter uma vida melhor no outro país. Porque pra tirar o passaporte, não é igual você tirar um visto. Porque o visto tem toda uma análise. Eles vão ver, ó, essa pessoa aqui
suspeita,
tá meio,
né,
estranho, assim, a motivação dela ir e tal. Acho que ela tá querendo ir pra ficar, não só pra visitar. O passaporte não, é só você pagar e ir na Polícia Federal e tirar o passaporte.
Se teu nome não tiver.
Então,
se teu nome não tiver no Serasa e tal, né? Porque tem essa parada também, tu sabia? Tem. Se tu não tiver no Serasa, é.
Isso
é,
eu não
sabia. Se tu estiver devendo, entendeu? Você não consegue tirar o passaporte, tá ligado? Isso é doideira,
isso
mano.
Eu não sabia.
É por isso que eu levanto aquele caso. Às vezes a pessoa tá tão fodida, cheia de dívida, e quer ir pra outro país mudar de vida e tal, e faz uma parada dessa, entendeu?
Uhum.
Compra um passaporte falso, tenta entrar com outra identidade e tal. Isso tem muito, cara. Assim, eu vi uma reportagem, cara. Eu não lembro qual era o jornal, deixa eu ver aqui. Era um jornal de ciência de Portugal, que tava falando sobre, tipo assim, tinha pessoas que vendiam seus passaportes, estando tipo assim. Vamos supor, a pessoa fala assim, ah, eu moro aqui num país africano, nunca vou sair daqui, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu passaporte, entendeu? Eu como uma pessoa legítima, vou tirar o meu passaporte e vou vender o meu passaporte no mercado negro, entendeu? E aí e eu me responsabilizo porque a pessoa for fazer com o meu passaporte por aí, fingindo que sou eu, tá ligado? Umas loucuras assim.
Isso é
tem uma galera que faz isso, cara. É doideira, mano. E a galera vende, tipo, sei lá, por 3 mil euros, assim. Agora tu pensa assim, tipo, a pessoa que faz isso, ela deve estar muito fodida, assim, entendeu? Aí eu fico imaginando, tipo, a galera no interior de Ganda, assim, e tal, e descobre essa parada que, mano, eu vou conseguir muito dinheiro, eu tô numa situação muito lascada, entendeu? E tem alguém que quer usar meu nome pra fazer não sei o quê e vai me dar uma grana pra isso, entendeu? Então as pessoas acabam meio que cedendo, tá ligado? E fica uma eterna disputa social, política e tal, entendeu? De falar assim, tipo, do governo chegar ao ponto de falar assim, gente, não vendam o seu nome, não vendam o seu passaporte pra pessoas que vocês não conhecem. Não venda pra ninguém, na verdade.
Não venda pra ninguém,
porque,
né?
Porque, porra, tá ficando doido e tal, entendeu? Só que, tipo, são muitas, né, realidades, assim, paralelas, diferentes, e essa galera que é criminosa aproveita, né, cara, infelizmente, assim, e tal. Cara, esse negócio de falsificação, eu não vou me estender muito assim não, mas eu lembrei de uma história, cara, que não tem a ver com passaporte, mas tem a ver com falsificação. Eu vou tomar muito cuidado nessa história. Eu tive uma professora, mano. Olha só que loucura essa parada de falsificação, como que é bizarro. Eu tive uma professora, cara, na minha graduação. Eu sou engenheiro, né, de formação e tal, continuei estudando e tal, e ela me dava aula de física, cara, essa professora. Ela era uma professora... gente boa, assim, a galera gostava dela e tal. Só que ela meio que não dava aula muito bem, assim, sabe? Ela tinha uma parada meio suspeita, assim, porque, tipo, ela meio que contratava, entre aspas, vários monitores na sala de aula e tal. E meio que os monitores, que eram os melhores alunos da turma, meio que ajudavam ela a fazer os testes, a tirar dúvida dos alunos. A aula dela era sempre apresentação de slides e tal, entendeu? E ela nunca dava aula... Ela sempre dava, tipo, conteúdo básico, né? Ela nunca dava coisas muito aprofundadas de física, assim. Era sempre o basicão, assim, da física. E ela era professora dessa parte, né? O que que acontece, cara? Eu fui passando os anos, eu me formei e tal, e que não sei o quê. Saiu uma notícia, cara, no G1, que uma mulher, né? Ela foi presa por ter apresentado um diploma falso. Né, ela ter feito uma falsificação, olha só, já linkando aí com o nosso episódio sobre falsificações, uma falsificação de um diploma falso apresentando ser uma biomédica, né? E eu fiquei, porra, que bizarro, né? Eu olhei assim, cara. E aí eu cliquei na reportagem pra ver, porque, tipo, essa reportagem era na minha cidade, né? Era em Manaus. E aí eu... Cara, eu cliquei pra ver quem era a falsa biomédica que o G1 tava comentando, e, cara, era a minha professora. Só que, assim... Eu não te falei que ela era minha professora de física, cara?
Sim.
Então, cara, aí é que tá, velho. Aí é que tá, mano. Ela não era biomédica. Ela falsificou o documento dela de biomédica e depois descobriram que ela também não tinha licenciatura pra dar aula de física, cara. ela só era uma doida que tirou um diploma falso, participou do concurso da universidade, os caras olharam o diploma e falaram, tá dentro, então é isso, vai dar aula pros meninos lá, tá ligado? E ela foi meio que no freestyle ali dando aula, pô, pra gente, tá ligado?
Cara, maluco!
E aí a polícia começou a ir atrás dela, o G1, né, todo mundo atrás dela, a mulher sumiu. Aí depois rolou um boato de que ela tinha ido pro Paraguai e acionaram o Interpol e tal, tá ligado? E, cara, eu lembro que, tipo, no grupo da faculdade, a gente tinha... Porque eu saí desse grupo, que a galera falava muito, então cai fora. Mas no grupo da faculdade eu ainda tava... Eu já tava morando aqui em Portugal e tal. A galera, tipo, caraca, mano, o que aconteceu? Olha a nossa professora e tal. E, mano, rolou uma perseguição, cara. E olha o que é maluco, cara. Eu tinha participado de um grupo de estudos com essa professora, nessa parte de monitoria e tal, e eu tinha um WhatsApp dessa professora, tá ligado? E aí, na época que tava todo mundo procurando ela...
Você mandou um zap pra professora?
Eu fui ver se ela tava online, e tu acredita que ela tava online no WhatsApp, mano?
Você mandou uma mensagem?
Eu fiquei, cara... Não mandei, eu fiquei com vontade, mas eu não mandei, mandado. Cara. Cara, não mandei, velho. Eu fiquei tipo, mano, tá todo mundo procurando, e ela tá online no WhatsApp, velho. Aí eu fiquei tipo, caraca.
Sim, mas qual é a professora dessa história aí? É real?
Mas qual é, professora? Esse documento falso aí. Mas assim, conclusão, assim, né? Tipo, dica do He-Man, assim. Não falsifique coisas, pessoas. Porque vocês podem, né? Vocês podem acabar se ferrando aí.
Ei, mas tem que dar um mérito pra ela, assim. Não satisfeita em enganar o povo uma vez... Com um diploma, ela meteu logo dois. Queria eu ter metade dessa cara de pau.
Cara, né? Porque ela falou, pô, deu certo, vou mudar de profissão então. O que eu vou ser hoje, tá ligado?
Doideira.
E foi
demais.
Loucura. E sabe como é que ela foi descoberta? Porque ela tava... Isso já é uma parada bem bizarra. Que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é só coisas bizarras, né? Ela tava aplicando uma espécie de botox na galera. Ela realmente tava trabalhando como um biomédico, mano. Ela realmente encarou o personagem, tá ligado? Ela tava aplicando o Botox numa galera, só que qual foi a merda? Ela aplicou o Botox em uma influencer lá do Amazonas. E deu ruim, mano. A cara da menina... Não sei se foi da influencer, se foi da mãe da influencer, foi um bagulho assim. A cara da pessoa que recebeu esse Botox ficou toda inchada, toda fodida, assim. E precisou passar por um processo cirúrgico e tal depois, entendeu? Depois descobriram que aquele Botox que utilizaram era um Botox vencido, que não era utilizado por biomédicos legalizados, entendeu? Aí depois foram abrindo, né, aí depois verificaram lá no comitê, lá no, sei lá, tipo na OAB dos biomédicos, que ela não tinha registro lá na organização dos biomédicos, não tinha porra nenhuma. Aí foram ver o diploma dela, era falso. Aí, pô, mas ela, o que ela fazia antes daqui? Aí descobriu que ela dava aula numa universidade, aí depois descobriram que era falso também. Aí, mano, começou a abrir, tá ligado? Aí, tipo, velho... Que loucura, né, cara?
O pior que acontece muito, já vi alguns casos desse da galera passando por biomédico, por médico. Tipo, eu vi um tempo atrás, que era uma mulher, que ela tinha um nome muito parecido com uma outra, que ela era tipo biomédica, assim, também. Era esse lance de aplicar Botox e tal. E ela pegou, né, pegou lá o registro, né, tipo, do Conselho Federal de Biomedicina, um negócio meio assim. E tava atendendo em outra cidade lá, e carimbo e tal. Aí eu acho que uma amiga da médica lá original ficou sabendo e falou, ó, tem uma pessoa atendendo aqui como se fosse você e tal. Nanana. E elas armaram todo, aí foram na polícia, aí armaram toda uma parada pra pegar a mulher. Tipo assim, aí eu acho que a que tava, que era a original, né, que tava sendo... É, que a outra tava se passando por ela, ela marcou uma consulta, ela foi lá e tal, gravou tudo, aí fiquei, nanana, aí tipo, ah, mas sou eu aqui, você tá passando por mim? Tanana. Aí foi, aí chegou a polícia, cara. E tal, a mulher foi presa, assim, mó doideira.
Nossa, foram vários crimes aí, né, cara?
Sim.
Porque além do crime da falsificação, teve também daquela... Como é que é o nome? Identidade biológica? Como é que é o nome, não? Como é que é? Falsidade ideológica.
Falsidade ideológica.
Falsidade ideológica, cara. Isso é um crime bizarro. E vocês sabiam pessoas que fazem fake no Instagram? Se uma pessoa que te pega, ela pode te processar por falsidade ideológica e você pode acabar se ferrando realmente?
Olha aí, né? Não tá faça fake ela. No Instagram.
Não faça fake no Instagram. E essa galera aí que é stalker aí e tal, né?
E falando agora, voltando para a história dos passaportes, tem uma história que é muito doida, assim, que é a história do Kim Jong-un, atual ditador norte-coreano, que usou um passaporte brasileiro para ir para Disney. Essa história é muito bizarra.
Cara, que loucura, velho.
Há muito, muitos anos atrás, quando ele ainda era um jovem e não era ditador ainda, ele com seu pai, falecido Kim Jong-il, usaram passaportes brasileiros. Isso é muito bizarro. Aí como é que foi esse rolê do passaporte brasileiro? Porque, pelo que eu li, eu vi uma reportagem da Reuters. E tem a imagem, o doideira é que tem a imagem do passaporte. Tem o tipo um scanner, né, do passaporte lá. E tem lá o nome deles, não tá em português, né? Tipo, não é seu José e Fernandinho. É tipo, o nome é asiático. E é bizarro porque não foi uma falsificação nesse caso, né? Igual a gente tava falando no começo. Pelo que indica, assim, porque nunca pegaram o passaporte original, né? Só conseguiram essas fotocópias do passaporte. E pelo que dá pra ver, foi emitido na Embaixada Brasileira em Praga. Bizarro, né?
Caramba, cara.
E a partir disso tem uma história muito doida que é... O Kim Jong-un foi pra Disney lá do Japão usando o passaporte brasileiro. Lá pra época... Aí, segundo a galera diz, isso foi lá pra 96 e tal, quando ele tinha 12, 13 anos, por aí, quando ele era novinho e tal. Aí parece que usaram o passaporte brasileiro pra ele ir pra Disney. Uma viagem, né?
Caramba, cara, que loucura, velho. Nossa, teve um caso... Eu até achava que era um caso de falsificação, porque, tipo, você lembra do grande Pablo Escobar, né? Mais conhecido Sim. como o Wagner Moura. Mas tem uma clássica foto do Pablo Escobar na frente da Casa Branca e tal, na época ele tava sendo caçado pelo mundo todo e tal, e ele tava lá na Casa Branca, tipo, olha só, eu sou o Pablo e tal. E aí o que eu achava, cara? Eu achava que, tipo, pô, esse pai ele entrou nos Estados Unidos naquela época com um passaporte falso, já que ele era muito rico, comprou no mercado negro um passaporte falso e tal, e entrou fingindo ser outra pessoa. Só que sabe o que é o curioso, cara, dessa foto? É que, mano, ele não entrou nos Estados Unidos ilegalmente, cara. Ele tinha o passaporte dele, ele entrou com o nome de Pablo Escobar, foi lá, só que assim, ele mandava e desmandava em tudo, cara, entendeu? Então, tipo assim, ele tinha todos os conhecidos na alfândega que entrava ali, da polícia americana e tal. E tem uma frase do filho dele, que eu acho que é Juan Pablo Escobar, se eu não me engano, que ele falou que quando eles foram nos Estados Unidos e tal, a menina lá do departamento de polícia norte-americano pegou o passaporte e falou, Pablo Escobar, olhou pra ele, reconheceu que era o Pablo Escobar, carimbou e falou assim, seja bem-vindo aos Estados Unidos, senhor Escobar. E era isso. E aí ele comprou todo mundo, cara.
Ele comprou todo mundo.
Todo mundo, tá ligado? Tipo assim... Não tinha lei pra ele, né? Naquela circunstância ali e tal. Bizarro, né, cara? Muito maluco, velho.
Muito doido. O cara que trouxe hipopótamos pra Colômbia, né? O que esperar
dele? Pois é. E agora tá uma situação sinistra, né? Lá dos hipopótamos. Estão comendo, destruindo tudo lá, né?
Foi, virou tipo como se fosse uma praga, né? Tipo, eles comendo. Não tem predador pra hipopótamo. Na África não pois tem, é, imagina cara. Na Colômbia.
O governo até incentiva a caçada de hipopótamos e tal, entendeu? É uma parada bizarra, assim. Tipo assim, se você tem uma arma, você pode caçar hipopótamos, tá entendendo? É um bagulho tipo assim, tipo... E esses bichos são sinistros, né? Eles destroem tudo, assim, cara.
Pô, não tem nada a ver com o nosso... Com a ideia inicial desse episódio, mas... Hipopótamos é o animal mais perigoso da África,
caraca,
tá ligado?
Mano. É o animal
que mais mata
na África? É, eu não sabia dessa informação, não, cara.
É o animal que mais mata. Tipo, não tem bicho que bata de frente com hipopótamo na África. Não tem leão... Não tem rinoceronte, tem nada. Hipopótamo, tipo, é literalmente o rei da selva.
Tá tudo errado, né? O rei leão, na verdade, era o rei hipopótamo.
Isso é brabão.
Vamos, então, aqui pra parte sobre os riscos, né? De quem faz essa falsificação. Se você aí, queridinho, que está escutando a gente falar, não, mas até com vocês falaram, acho que eu consigo fazer assim. Então, vou falar aqui do que vai acontecer com você se você for pego, né, em outro país ou no nosso país com passaporte falso. Então, vamos lá. Apesar das promessas tentadoras, os riscos associados ao uso de passaportes falsos são enormes. Aqueles que são pegos tentando entrar em um país com documentação falsificada enfrentam prisão, deportação e, em alguns casos, até mesmo a pena de morte. As autoridades estão constantemente intensificando seus esforços para combater o comércio ilegal de documentos de identidade, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas para detectar falsificações. Pois é, tem alguns países, né? Acho que já é de conhecimento, assim, comum, né, de todo mundo, até lá na Indonésia. Sabia que a gente tem ouvintes da Indonésia, cara? Sabia disso?
Isso eu não sabia.
Loucura, né? Eu tava...
Um abraço para você, ouvinte da Indonésia.
Para você que mora na Indonésia, um grande abraço de todos nós aqui do Espaço Indecifrável. Nós temos alguns ouvintes da Indonésia, que são brasileiros que moram lá, né, e tal. Não sei. Mas, enfim, ou seja, pode ser alguém da Indonésia também, né? Não sei, nunca se sabe quem é que está nos escutando do outro lado, né? Mas na Indonésia tem muito disso, né, cara? Se você é pego com droga, você morre, entendeu? E também tem essa parte aí da pena de morte se você tiver documentos falsos, né, cara? Que é muito perigoso, porque tipo, pô, eles já deixam claro. Pô, se você entrou com um documento internacional falsificado, quer dizer que você está fazendo uma merda ao ponto de você morrer. Você tem que morrer, entendeu? É essa a justificativa deles, assim, tal. Então, gente, é muito cuidado aí com esse lance dos passaportes e tal. Cara, eu tenho uma curiosidade interessante, velho. Isso, como é da Casa da Moeda que faz essas coisas, no Canadá, cara, isso foi até uma curiosidade por um professor, que ele é da Universidade de Montreal, que ele deu uma aula pra mim. Olha só que interessante, né? Nada a ver, mas enfim. Ele estava explicando que lá as notas canadenses, o dólar canadense, ele estava passando por um processo muito complicado de pessoas tentando falsificar as notas e também falsificar os passaportes e tal, né? E qual foi uma estratégia, então, utilizada pela Universidade de Montreal para ajudar ali, né, a Casa da Moeda do Canadá e tal? Foi utilizar a física de partículas, cara, e deposições catódicas para ajudar, então... A barrar, né, fazer uma barreira ali de documentações falsas. Eu vou explicar como é que funciona isso. Existe uma caracterização, né, um experimento um pouco mais técnico assim e tal, por parte da engenharia, que se chama pulverização, né, a pulverização catódica, pode-se dizer assim. E o que acontece? Quando você vai pulverizar algum elemento dentro de uma câmara de pulverização, você coloca uma taxa de quantos elementos químicos você quer para aquilo, né? Então, por exemplo, eu quero pulverizar tantos por cento de, sei lá, de prata. Aí você coloca lá uma taxa e coloca uma energia X, entendeu? Super específicas, para fazer essa pulverização. Como essas taxas e energias são muito específicas, qual foi a solução da galera da Universidade de Montreal? Foi utilizar essas taxas químicas super específicas para pulverizar as notas. Ou seja, eles começaram a pulverizar as notas com carbono, que o carbono ele é transparente, né, quando ele é pulverizado e tal. E aí pulverizaram as notas com carbono com uma taxa e com uma voltagem, né, e tal, e amperagem específicas para aquele tipo de ação. Ou seja, quem for tentar falsificar uma nota, além de ter uma impressora, tem que ter também uma câmera de pulverização catódica e tem que saber também a quantidade de watts, volts e de porcentagem de carbono que tem que ser aplicada em cima daquilo, tá ligado? E assim, e como é que a pessoa verifica que aquela nota é falsa ou tá com esse tipo de pulverização? Olhando no microscópio de varredura eletrônica, tá ligado? Então, tipo assim, em um microscópio de varredura eletrônica, ele consegue identificar se aquele bolo de notas são falsas ou não, de acordo com as taxas de pulverização e microscópios e tal, entendeu? Ou seja, utilizar uma tecnologia química para fazer um processo de segurança, entendeu? Isso é uma parada muito maluca, cara, que é justamente para... Só é meio que assim, obviamente... As partes de falsificação diminuíram, tipo, em 90% lá no Canadá, justamente por conta dessa tecnologia nova, entendeu? E só quem consegue, tipo, fazer notas falsificadas é alguém que, sei lá, que seja da universidade agora. Pode-se dizer, um bagulho tipo assim, entendeu? É tipo uma parada muito maluca, velho.
Pô, muito doido, mas eu tenho considerações sobre isso. Eles fizeram uma técnica muito doida pra não falsificarem. Isso. Porém, é impossível... uma pessoa normal saber se a nota é verdadeira ou não, desse jeito.
Então, o que que ele falou? Ele levantaram essa pergunta, assim, né? Isso é justamente uma parada para tentar evitar bolos de notas falsificadas, entendeu? Então, tipo, vamos supor, o banco, quando recebe uma bolada de dinheiro, eles aceitam ou não aceitam? Pô, a gente vai aceitar esse dinheiro, mas a gente vai passar por alguns testes dessas notas, entendeu? Sei lá, compra de casa, compra de veículos... compras muito grandes.
É, agora faz sentido.
Em money, tá ligado? Porque é meio que isso, né? A galera falsifica a grana, não quer fazer, tipo, uma notinha de sei lá, de 10 dólares, 100 dólares. Vai fazer uma maleta, um bolo de dinheiro, tá ligado? E aí, com base nesses processos de verificação, eles fazem também esse processo agora químico, né? De, pra ver se a porcentagem tá batendo com a porcentagem da casa da moeda ou não, entendeu? É uma parada bem maluca, velho.
Agora fez sentido na minha cabeça. Senão vai ficar, pô, já pensou o cara no caixa do supermercado, recebe uma nota, como é que ele vai saber que a nota é falsa ou não, né? Tipo, o cara tem um
microscópio,
microscópio,
né?
Muito doido.
É, o cara
doido,
da taberna, assim, e tá, tal. Mas enfim, né, mano? Tipo, é uma parada muito doida, né? Porque, tipo, obviamente, porque tem algumas notas que não dá pra você tirar cópia, né? Isso é muito doido. Tipo, por exemplo, a nota... Acho que a nota do euro e a nota e o dólar, se você colocar numa impressora, você não consegue copiar ela. Porque tem uma faixa magnética na nota que não deixa você copiar ela. É muito doido. Mas eu acho que
pois,
a nota...
Eu não sabia.
É, a nota brasileira já dá pra você copiar, né? Tipo, lá na impressora, na sua Epson, sei lá, propaganda pra Epson aqui. Na sua Epson, né? E você consegue, tipo, fazer lá. Então, enfim. Mas é isso, cara. É muito doido, né? Essas tecnologias de nota e pessoas tentando burlar o sistema. É, sempre vai ter, né, cara? E a polícia e tal tem que sempre se inovar, porque sempre vai ter alguém que vai tentar fazer uma outra parada, entendeu? É muito maluco isso, né, cara?
Ó, voltando pro tema dos passaportes, eu achei curiosidade sobre os passaportes.
Boa.
Aqui, ó. Você sabia que o primeiro passaporte estava na Bíblia?
O primeiro passaporte estava na Bíblia? Não, não sabia.
Sim. Ó, no livro Neemias da Bíblia, conta que o rei da Pérsia, Artaxerxes I, autorizou a viagem de Neemias à Judéia por meio de cartas que garantem a sua passagem por diversos territórios. Abre aspas aqui para um texto. Se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue à Judéia. Aí surge o primeiro passaporte.
Caramba, cara. Interessante, né? Aí não fazia ideia. E faz sentido mesmo. Faz sentido, né? A autorização para a pessoa emigrar é um passaporte.
Aqui, ó, e tem uma outra que é muito boa, que ó, as fotografias em passaportes só foram exigidas após a Primeira Guerra Mundial. Os primeiros passaportes não tinham foto, mas depois que um espião alemão entrou no Reino Unido com um passaporte americano durante a Primeira Guerra, a exigência da foto começou a aparecer. Nessa época não existia ainda a normalização do ICAO. Aí tem um fato muito curioso disso, é que no início, qualquer um podia colar a foto onde quisesse, onde, tipo assim, você pode pegar qualquer foto e colar lá onde tava a parte, tipo, cole a foto, sabe?
Uhum.
Aí colava e botava qualquer foto lá, mó viagem.
Caramba, cara.
Tipo, qualquer foto, aí tem aqui falando que podia ser até foto de família na parada.
Ah, você
aí tá você, sua mãe, seu pai, aí fala, ó, esse aqui sou eu, sou o passaporte é dessa pessoa aqui que sou eu.
Caraca, que pré-histórico, né, cara? Que loucura isso.
É, Primeira Guerra, né? 1914.
Engraçado, né, cara? Muito bom.
Pô, aí tem aqui, ó. Vou contar só três curiosidades. Que é muito boa. Você sabia que a Rainha Elizabeth não tinha passaporte?
Ah, porque todo mundo conhecia o rosto dela.
Não, não, porque ó, todos os passaportes britânicos são concedidos em nome da rainha. Então, não tem sentido a rainha emitir um passaporte pra ela mesma, porque, tipo... Tipo, sou eu.
Ah, entendi. Tem essa parada, né? Tem essa parada mesmo. Eu lembro quando eu fui em Londres. Eu nunca entendi essa parada aí, né? Da família real e tal. E, cara, eles pagam até hoje uma taxa de imposto pra família real, cara.
Sim, eles recebem lá. Eles tem a galera que é inconformada,
mano,
com
a
isso.
Galera super puta, assim, né? A galera contra a família real e tal. Tipo, super puta, assim, cara. A galera que era da universidade, né? Eles são todos, assim, tipo, sei lá, anarquistas. Eles estavam tipo, mano, pô, a gente tem que pagar o governo, a gente ainda tem que pagar ainda a taxa da coroa, sabe? Eu fiquei, caraca, mano, que loucura, né, velho? Muito doido essa parada da rainha e tal, muito maluco, cara. Mas boa, então é isso, acho que a gente falou bastante coisa interessante, assim, muito legal, gostei bastante dessas curiosidades, Sérgio, achei bem interessante. Não sabia que o primeiro passaporte foi proveniente do livro mais antigo do mundo. E é isso, gente. Queria, então, agradecer pela sua audiência e pela sua paciência estar nos escutando. Queria falar novamente que os episódios do Espaço Indecifrável estão saindo toda segunda-feira. Então, não esqueça aí de se inscrever na plataforma de podcast que você está nos escutando. Se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de deixar suas 5 estrelas, que é muito importante pra gente estar, né, sempre ali
é em evidência na plataforma. E deixa também um comentário, gente. A gente gosta quando vocês interagem aí com a gente. Manda um comentário pra gente, seja qualquer tipo de comentário, assim, manda um oi aí pra gente, de qualquer forma, que a gente vai ler, a gente gosta de responder, gosta de conversar e tal. Manda pra gente mensagem lá no nosso Instagram também, manda ideias, dicas, sugestões, o que a gente precisa melhorar, que a gente gosta muito desse feedback, é muito importante pra gente estar...
Pode falar mal, se
quiser. Pode falar mal, fala o que vocês quiserem. Que a gente gosta bastante dessa interação de vocês, que é muito importante pra gente, porque a gente faz isso com todo carinho, né? E se a gente não gostasse de fazer isso, a gente não estava fazendo, não é mesmo?
Sempre lembrando que a gente tem um programa de apoiadores no apoia.se/espaçoindecifrável. Vai ser o primeiro link na descrição do episódio, então se você quiser apoiar a gente, só ir lá e ajudar o projeto a seguir. Lembra de seguir a gente no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todas as redes, também tá na descrição. E é isso.
Então é isso aí, gente. Obrigadão aí e até semana que vem.
Falou!
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.